Olá, seja bem-vindo ao episódio 114 do Café com PNL. Hoje com o tema, tenha esses 6 hábitos que a gente vai mostrar aqui para você e você vai mudar a sua vida em 6 meses. Eu sou Ana Carolina, sou formada em Programação Neurolinguística, sou engenheira pós-graduada em Neurociência, apaixonada por gente e gestão, apaixonada por empresas e por comportamento humano. E hoje eu estou aqui com o Natan.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio que está muito especial, como todos os outros. Eu sou o Natan Negrelli, eu sou advogado de formação, tenho a formação em Programação Neurolinguística e ministro treinamento DL, Desenvolvimento e Liderança, aqui na região de São Paulo. Trabalho com cursos e treinamentos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e liderança e Programação Neurolinguística há mais de 7 anos. Viviane.
Olá, pessoal. Meu nome é Viviane Lauren e eu sou responsável pelo escritório de São Paulo. Sou também responsável pelo curso de formação em coaching sistêmico. Também ministro o curso de negociação e venda. Sou diretora do INEX e trabalho com programação neurolinguística há mais de 23 anos. Formada pessoalmente pelo John Grinder. E é um prazer estar com vocês aqui num episódio tão importante. Mudar a vida em 6 meses, hein? Quem não quer, hein, Carol?
Exatamente, gente. Já aproveitando o gancho do episódio, sem ser o anterior, da outra semana que a gente falou sobre liberdade, você escolher qual rotina você quer ter para você. E essas aqui são alguns hábitos possíveis para que você construa a sua rotina de sucesso. Afinal de contas, você não constrói o sucesso. Você constrói seus hábitos. Os seus hábitos constroem o seu sucesso. E por que a gente escolheu esses 6 para falar hoje? A gente fala muito sobre hábitos angulares, inclusive no livro Poder do Hábito, que a gente já gravou para vocês. Entra lá no nosso podcast e desce um pouquinho que você vai encontrar. Também falamos, quando a gente estava falando de hábitos atômicos. O que são os hábitos angulares? Natan, quer passar uma geral?
Hábitos angulares, como a gente falou nesses podcasts, é aquele hábito que você cria em uma área e ele tem uma reverberação positiva em várias áreas da sua vida. Por exemplo, vou começar o hábito de fazer exercício. E aí você começa nesse hábito de fazer esse exercício. Você fazendo esse exercício, você se sente melhor. Você começa a se alimentar de uma forma melhor. Você tem um sono melhor. Então, só o hábito de você começar a fazer exercício começa a gerar aspectos positivos em todas as áreas da sua vida. Isso são hábitos angulares. Um hábito que gera interferências positivas em outras áreas da sua vida.
Uma pessoa que fez bastante estudo nesse sentido e provou realmente a eficiência dos hábitos angulares é um cara chamado Daniel Chambliss. Ele, na verdade, é um sociólogo. Ele fez uma pesquisa com nadadores de alta performance para entender como é que raios eles tinham tanta força, tanta resistência física, né, cardiovascular. Ele pegou, então, e começou a anotar, poxa, o que essas pessoas faziam diariamente. E ele chegou a uma conclusão que é um tanto quanto óbvia. A excelência não tem nada de especial, a excelência é mundana. O que ele diz com a excelência é mundana? Não é nada fora do que uma pessoa qualquer poderia executar. Os hábitos que essas caras tinham isoladamente, nada tinham de especial. Se você filmar a vida desses caras, é uma monotonia, é um tédio. Se você passasse o filme da vida desses caras num cinema, todo mundo ia dormir. Acorda,
repetição,
treina,
repetição,
come
prática.
E dorme. Acorda, treina, come e dorme. Todo dia.
Repetição prática.
Horário.
Repetição prática.
Ia virar um tédio do caramba. Então, são hábitos que são pequenos isoladamente, não fariam diferença, mas em conjunto fazem com que você tenha alta performance. Esse é o poder de uma rotina bem estabelecida. E muitas vezes as pessoas que vendem milagres na internet, elas não gostam muito de mostrar que, na verdade, é a disciplina no básico bem feito que funciona. Eles falam, não, tome esse chá milagroso que você vai emagrecer. Por quê? Porque dá mais visualização. Se a pessoa filmar você sentado 8 horas com o bumbum na cadeira, estudando, sem música, sem distração, ninguém vai curtir seu vídeo. Porque é um vídeo monótono. E, de fato, a excelência, ela tá no tédio. Ela tá na monotonia, às vezes. De você pegar e fazer o que tem que ser feito. E muito
Exatamente.
Bem feito. É aí que tá o negócio. Então, poxa, primeira coisa, não acredita nesses milagres de internet, tá? É importante a gente garantir o básico bem feito. E o básico bem feito não é simples, tá? O básico bem feito é complicado, porque muitas vezes, por falta de gerenciamento de emoções, você não consegue fazer o básico bem feito. Por exemplo, decidi que quero me alimentar melhor. Quando eu tô motivado, quando eu tô feliz, eu vou lá e me alimento bem. Mas, às vezes, por não saber administrar alguma emoção, alguma ansiedade que eu vivi no meu dia, ou tristeza, eu vou lá, chego no final do dia e me alimento de uma forma não saudável. Eu deixei de fazer o básico bem feito, porque não é simples. Ele exige muita gestão emocional. É uma coisa que a gente bate bastante na tecla. No DL, que é nosso treinamento, né, desenvolvimento e liderança, a gente também fala bastante sobre inteligência emocional por lá. E, então, não é simples, é um processo. Você que já fez DL sabe o quanto muda a sua percepção sobre a vida depois que você sai de lá. E, então, primeiro recado que eu dou para vocês: quer ser um atleta de alta performance da sua vida? Tenha esses hábitos que, isoladamente, às vezes parece que não vão resolver a sua vida, mas que, em conjunto, vão transformar. A gente tende a superestimar o que a gente consegue fazer num dia e subestimar o que a gente consegue fazer no longo prazo. Se você fizer esses hábitos em 6 meses, bonitinho, você vai ver que sua vida vai mudar. Vamos lá para eles, então.
Vamos lá.
Primeiro hábito: dormir. Viviane.
Dormir.
Esse pega no seu calo.
Esse pega no meu calo, né? A gente poder ter uma qualidade de sono bom, né? Carol, é mudança de hábito mesmo, né? Como você falou. O que você faz à noite, né? Muita agitação, celular, televisão, cafeína. São várias coisas que vão atrapalhar essa qualidade de sono, né?
Pensamentos,
o que eu vou fazer no dia seguinte. Tem gente que deita e começa a pensar em como vai solucionar o problema. Não é hora de fazer isso. Essa não é a hora de... Quando você vai dormir, é a hora de você relaxar. Não é a hora de você pensar, principalmente pensar em problema. Porque aí isso vai te tirar o sono, né? Com certeza.
Exatamente. Tem um estudo que eles fizeram com ratinhos. E coitados dos ratinhos, tá, gente? Desculpa, eu vou contar o estudo pra vocês, mas ele é um pouco trágico. É que eles conseguiram manter esses ratinhos 96% do tempo em privação de sono. É dificílimo fazer um estudo desse, tá? Em que o ratinho não vai dormir em momento nenhum. E eles começaram a medir a inflamação, né, nesses ratinhos, e isso leva a uma inflamação crônica, e 80% dos ratinhos morreram depois desse estudo, em 4 dias de privação de sono. Então, imagina as consequências que você está trazendo para o seu corpo. Às vezes você acha, não, eu vou dormir menos, porque assim eu vou conseguir produzir mais. Mas, na verdade, é o contrário. Você leva o seu corpo a uma falta de atenção. Você tem um sistema dentro do seu cérebro que chama SARA, né? O sistema de ativação reticular ascendente, e ele tem a função de manter o seu nível de alerta ali para você executar as atividades diárias. E quando você não dorme, você prejudica muito o SARA e você prejudica muito o seu rendimento. Então, no longo prazo, não é isso que vai fazer você virar o jogo, nem na sua carreira, nem na sua vida pessoal. Muito pelo contrário, é isso que vai te atrapalhar. Além disso, você tem um humor deprimido, você tem a tendência de buscar cada vez mais alimentos hiperpalatáveis, né, gordura e açúcar, que também vai atrapalhar, ou seja, é um hábito angular ruim, porque um vai levar a outro hábito e a outro hábito, e todos eles vão virar uma bola de neve que só cai, né? Ansiedade, agressividade, enfim, uma série de problemas por falta de sono. É muito importante a gente ter higiene do sono, que foi isso que a Viviane falou. Então, poxa, sem luz azul, sem celular aí na hora antes de você dormir, a última refeição faz um pouco mais cedo, né? Não faz a refeição e vai dormir logo em seguida. Controlar esses pensamentos que o Natan falou também, né? Que às vezes a pessoa fica naquela ansiedade de tentar resolver todos os problemas na hora de dormir. Isso aí, mais uma vez, gestão das emoções. É o que eu bati na tecla com vocês antes da gente começar. É importantíssimo para a gente manter disciplina na nossa vida. Gestão emocional é essencial para a gente ter disciplina, que é uma coisa que todo mundo quer, no final das contas.
Sem dúvida.
Segundo, que vocês já mencionaram aqui, fazer atividade física. Esse é Viviane Manja, esse aí eu vou dar parabéns, porque ela é a pessoa que acorda às 4:30 da manhã para ir para academia.
É hábito. Hoje eu vejo que, por exemplo, fazer exercício físico para mim é como tomar banho. Quando eu não vou, incomoda. É engraçado isso, como você muda a forma de pensar. Muitas pessoas perguntam para mim, mas como que você consegue acordar, né, 15 para 5, tá na academia 5 e pouco da manhã? Assim, a estratégia que eu uso é tocou, levanta, sai e vai. Se eu for começar, tocou, pensa, pronto, acabou. Porque se eu pensar, falar, tá tão gostoso aqui... Aí você não vai, então eu não penso. Então é o tipo da coisa que a gente faz. Mas depois que vira hábito, o exercício físico ele é muito bom, porque principalmente quando você está cansado, quando você está estressado. A pessoa fala quando, acha que quando está cansado, exausto, trabalhando muito, que daí não deve fazer exercício. Ao contrário. Aí que você deve fazer para liberar alguns hormônios, que você vai falar melhor do que eu, do que isso faz no cérebro. Porque a hora que você... Eu acho que se eu não fizesse exercício, talvez eu já tivesse até dado uma pifada, porque a gente trabalha muito, a gente trabalha muito. Então, o exercício, para mim, é uma forma de eu me manter no equilíbrio mental e físico, não é? E para fazer exercício, muito mais me vale para o mental do que pelo físico. Então... É importante sim, é um hábito super saudável, é um hábito que você precisa criar, porque mais tarde, mais para frente, se você não cria esse hábito, você vai ter limitação para andar, para sentar, para levantar, você vai depender de pessoas para fazer isso. Então, até você pensar lá, eu não estou falando nem agora, a longo, a risco de doença aumenta. Forma de respirar, você dá mais força para o teu coração. Tem milhões de qualidades em fazer exercício físico, eu nem preciso falar para todo mundo. Mas, para mim, fazer exercício não é só pelo corpo, não. É muito mais pela mente. É muito mais pela mente.
Exatamente. Exercício físico... existem alguns estudos, né? Olhando para o exercício aeróbico agora, né? Ele já é comprovado que ele diminui e muito os sintomas de ansiedade e depressão e previne ansiedade e depressão nas pessoas. Você libera endorfinas e serotoninas que vão ajudar nesse processo, que foi o que a Viviane falou. E exercício de alta intensidade traz ainda mais resultados e resultados que podem durar meses. Então, faz o seu treinão pesado mesmo, que é isso que vai...
Tem que suar,
senão não vale esse estudo aqui, não. Esse estudo foi feito para exercício de alta intensidade. Então, tem esse benefício também. Olhando para exercícios agora com relação à massa muscular, a gente já fez um episódio com a doutora Yasmin, que é médica do esporte, ela passa vários benefícios e como esse exercício deve ser feito, exercícios resistidos e tudo mais. Se você tiver interesse nesse assunto, volta lá
no começo.
Foi um dos primeiros que a gente fez com o vídeo, que tá muito bom, ela explica bonitinho, mas tem um estudo com mais de 700 mil pessoas que observou a correlação entre massa muscular e tendência, risco de desenvolver Alzheimer, e eles descobriram que quanto mais massa muscular essas pessoas têm, principalmente ali depois dos 30 anos em frente, menor probabilidade essa pessoa vai ter de ter Alzheimer. Então, existem várias explicações, várias hipóteses para que isso aconteça. Uma delas é que a construção de massa muscular libera uma substância chamada irisina, que também ajuda a liberação de BNDF, que é uma das substâncias responsáveis pela nossa neuroplasticidade, ou seja, salvaria o nosso cérebro ali ao longo do tempo, evitaria uma série de problemas, como demências, entre outros. E, além disso, melhora a sua capacidade cognitiva, né? Você consegue criar associações mais fácil, você consegue aprender de uma maneira mais rápida e recuperar essas memórias do que você aprendeu de uma maneira muito mais fácil também. Então, massa muscular, para quem precisa estudar, para quem precisa se desenvolver na carreira, também é essencial. Então, façam essa duplinha aí. Exercício cardio e exercício para massa muscular.
Não, os dois.
Perfeito. E se você está chegando agora, você nunca viu nenhum dos nossos episódios, que eu faço se eu não consigo criar um hábito novo? Que eu faço quando eu acho, não estou fazendo, não quero fazer academia porque eu não consigo. Não consigo e nada me motiva a fazer academia. Academia não me traz motivação. Faz uma coisa chamada segmentar para cima, que é: o que você ganha com isso? Fazer academia não te motiva? O que você ganha com academia? Ah, eu ganho condicionamento físico. Isso te motiva? Vamos dizer que não. Não me motiva. Tá bom. Com um condicionamento físico, uma melhora no físico, você consegue ter uma vida mais prolongada, consegue aproveitar, ver o crescimento dos seus filhos, ter uma vida melhor, uma saúde melhor quando você ficar mais velho. Isso te motiva? Provavelmente te motiva. Então, isso é o que vai te dar motivação para você fazer academia. Então, vai segmentando para cima. O que, que eu ganho com isso? Aí, se não motivar, o que eu ganho? Até encontrar algo que te motiva a fazer essa atividade que hoje não tá te motivando. Então, faz isso se você ainda não tem a motivação necessária para isso. Isso é para quem está chegando agora, porque para quem já viu nossos episódios, a gente já falou bastante sobre isso.
Exatamente. Vamos pro terceiro?
Qual é o terceiro?
Sai do celular. Principalmente na primeira hora do dia e na última hora do dia. Na última hora do dia, pela questão de higiene do sono, que a gente já falou, é um hábito angular, uma coisa atrapalha a outra. E na primeira hora do dia, porque você já começa acelerado em cima de coisas que não vão te levar a lugar nenhum, né? Uhum. Rede social e tudo mais. A gente não consegue hoje em dia conviver com tédio. A pessoa tá numa fila para alguma coisa, ela pega o celular. Ela conversa alguma coisa na mesa de um restaurante com os amigos e dá um silêncio. A primeira coisa que ela faz é olhar pro celular para ver se tem alguma mensagem. Vai no banheiro com o celular. Essa pessoa, ela não tem um tempo de descanso.
Exatamente.
As pessoas estão cada vez mais aceleradas por conta disso. E você precisa desses momentos de descanso para ter um pensamento crítico sobre alguma coisa que você precisa decidir com mais calma. E se você acelera demais, você não consegue. Tanto que a maior parte das ideias que a gente tem hoje em dia, elas são no banho.
Uhum.
Que é quando você não está com o celular. Pensa sobre isso. Muita gente chega em casa, um dia cansativo pra caramba do trabalho, para a pessoa conseguir render no dia seguinte. Ela precisa dormir, a gente já falou sobre isso. Ela vai lá e, para descansar, ela pega o celular e abre o TikTok ou o Instagram ou o que quer que seja. Celular não é descanso, gente. Repete isso que eu tô falando para vocês. Celular não é descanso. Do ponto de vista do seu cérebro, ele continua fritando da mesma forma do que quando você tava no trabalho. Você não tá descansando com o celular.
Ativando o tempo inteiro.
Você tá ativo o tempo inteiro ali. Isso não é descansar. Descansar é você ficar sem fazer nada. Ficar com o celular não é ficar sem fazer nada. Olhar a televisão, a novela, o Big Brother não é ficar sem fazer nada. Não é descansar. Descansar é se desliga do mundo externo. Exatamente. Essa é a melhor forma.
Exatamente.
Então, cuidado aí com o celular. Além disso...
Esse é o terceiro. Tá.
Vamos pro quarto?
Vamos pro quarto.
Beba água.
Beba água, café, beba água.
Essa aqui é a garrafa... Essa xícara tá escrito café, gente, mas a maior parte do tempo a gente tá bebendo água mesmo. A desidratação, ela traz prejuízos muito grandes do ponto de vista cognitivo também. Muitas vezes você tá cansado e, na verdade, é falta de água. Você tá sem atenção e é falta de água. Você tá com dor de cabeça e, na verdade, é falta de água. Fome e, na verdade, é sede.
E você acha que é fome. Tem uma nutricionista que fala, né? Deu fome? Bebe água.
Aquele cara, esse remédio aqui vai fazer você emagrecer. Você só tem que tomar ele com 2 copos de água antes de comer. Aí a pessoa emagrece e não sabe por quê. Acha que é o remédio.
O nosso corpo é feito de água, gente. A gente precisa de água para funcionar. Inclusive, é muito importante esse assunto para crianças, porque tem um estudo que eu trouxe aqui. Inclusive, se vocês quiserem, todas as referências dos estudos que eu falei e vou falar para vocês ao longo do episódio, é só mandar lá para mim no meu Instagram que eu passo o link para vocês, tá? Só voltando aqui, então. Teve um estudo que fizeram em 24 países para identificar a quantidade de água que as crianças tomavam nas escolas e descobriram que 19 países dos 24, as crianças tomavam menos água do que de fato o corpo delas precisava. E aí você pensa, poxa, essa pessoa está na escola, ela precisa aprender e ela está desidratada. Olha a importância disso.
Nossa.
Como é que a criança vai aprender assim, né? Com sede. Então, fica aí o recado, beba água.
Para beber água com sede, sem sede. É para colocar... E às vezes, é gerar o hábito, né? Coloca perto de você. Não é hábito, coloca perto, porque você não vai lembrar. Mas se você estiver olhando... né? Cria essa âncora que a gente chama, né, em PNL, cria essa âncora, deixa ali a garrafa do teu lado, que aí você lembra de beber toda hora. Né?
Exatamente, e lembre-se, você não é um cacto.
Você não é um cacto, essa é boa.
Vamos voltar então, o próximo é leitura. É, investir em saber ler, investir em ter habilidades numa velocidade muito alta e com muito pouco investimento. Muita gente fala, por exemplo, quando tem mentores, né? Poxa, como é que eu vou ter acesso à cabeça daquele gestor que eu tanto admiro, daquele empresário que eu tanto admiro, né? Como é que eu vou ter acesso à forma com que ele lidaria? Poxa, eu queria tanto um conselho dessa pessoa para a minha vida. E você está lá com o livro da pessoa, lê. É a forma mais barata, mais rápida de você ter acesso às mentes mais brilhantes que já passaram no mundo.
Como eles pensam, como eles agem. Isso é uma modelagem que a gente pode fazer, né? É uma mentoria que está no livro. Ó, a pessoa fez isso, isso, isso. Pode ser que a estratégia funcione para você ou não, mas você precisa buscar informação, né? Conhecimento. Eu sempre falo assim, que quem não lê, não fala, não ouve, não vê. Né? Porque a leitura realmente ela te abre visão, né? Abre visão, ela te proporciona conhecimento, ela faz com que você pense de uma forma diferente. A leitura, ela... E tem muita gente que tem dificuldade em ler, né? A gente recebe muito no curso de leitura dinâmica e memorização, pessoas que começam a ler, dormem, a pessoa começa a ler, viaja, né? A pessoa começa a ler e se distrai, não consegue lembrar do que leu. E no leitura dinâmica a gente trabalha muito isso, principalmente trabalhando foco, né? Como que você foca ali para você, a sua atenção. Aliás, o curso de leitura dinâmica é riquíssimo. Eu sugiro todo mundo passar por essa experiência para poder ler de uma forma melhor, mas principalmente para trabalhar foco, né? Porque é um curso que trabalha muito foco, de você conseguir prender sua atenção numa coisa e tirar distrações, porque hoje muita coisa distrai a gente, né? Internamente e externamente, muita coisa.
E não precisa começar grande. 15 minutos. 15 minutos eu tenho certeza que é muito menos do que você passa vendo Reels e vendo TikTok. É 15 minutos que você tira do seu dia para ler e em um mês você já leu um livro. Em 12 meses, né, em um ano, você já leu 12 livros. É muito mais do que a média do brasileiro lê a vida inteira.
Nossa Senhora, socorro.
Então, veja a diferença que 15 minutos por dia, um hábito angular, pequenininho, de leitura, pode trazer de evolução para você em diversos aspectos da sua vida.
Show.
E por fim, o sexto, que é: defenda a sua manhã com unhas e dentes. Separe sua manhã para fazer o mais importante. Engula o sapo pela manhã. Tem várias formas de dizer isso que a gente já falou. Ao longo do dia, a gente vai acumulando uma substância chamada glutamato em algumas áreas responsáveis pelo nosso controle atencional. Ou seja, chega no final do dia, as pessoas estão cansadas mentalmente e elas tomam decisões piores. Sendo assim, decisões estratégicas, coisas que vão depender muito do seu pensamento crítico, analítico, coloca de manhã. Tem um estudo que eu também puxei aqui para a gente conversar, que ele verificou que os momentos em que a pessoa está mais atenta e tem a maior performance, eles estão ali das 9 horas da manhã até 11 horas da manhã. Esse é o seu pico de performance. É ali que você deve alocar o tempo para fazer aquilo que de fato vai mudar a sua vida, de que de fato vai trazer resultado para você, na sua carreira, enfim. É esse pedaço da manhã que você tem que defender com unhas e dentes. Ou seja, não vai marcar dentista nesse horário.
Na hora que você tem que produzir, né?
Tem algumas diferenças nesse estudo com relação ao relógio biológico de cada um, né? O ciclo circadiano de cada um. Tem gente que tem a tendência de acordar um pouquinho mais cedo, e aí esse horário da manhã seria um pouquinho mais cedo. A pessoa que acorda mais tarde teria esse horário um pouquinho deslocado para baixo. Na média, lembra, proteja amanhã, que você vai estar garantido. E a pior performance de longe é de madrugada, viu, senhores programadores que gostam de ficar acordados até tarde com a luz azul?
Outro dia a gente foi fazer um curso, né, numa empresa, e o pessoal começou a falar, era de TI, né? Cuidado, quem gosta de trabalhar de madrugada, porque não é o melhor horário para você trabalhar.
Assim, são trade-offs, porque muita gente fala, não, eu trabalho de madrugada porque aí não tem barulho, e aí eu consigo me concentrar mais. Tá bom, mas você diminui a sua concentração simplesmente por estar trabalhando de madrugada. Então, saiba balancear, garanto que você está, de fato...
Produzindo, né?
Por mais tarde que você durma, não é natural da espécie humana ser um animal noturno.
Sim.
Nós somos seres, né, do dia. Por mais tarde que uma pessoa durma, nunca a gente vai classificar uma pessoa como 100% noturna, como Sim. outros animais por aí. Não é assim que a gente funciona. Então, é natural que a gente tenha uma concentração maior durante o dia, que é o que esse estudo e muitos outros já provaram. Então, defenda a sua manhã com unhas e dentes e faz aquilo que vai fazer diferença na sua vida logo pela manhã. Resolve a bucha que você tem que resolver logo pela manhã.
De manhã. Porque à tarde você vai estar mais cansado mesmo, sem dúvida. Aliás, eu, por exemplo, se tiver que fazer exercício à tarde, eu já nem vou. Então, eu já sei disso. Porque à tarde você está cansado, né? Você produz muito mais de manhã. Mesmo, eu acredito que mesmo quem hábito noturno vai produzir mais de manhã. Porque é o horário melhor para que o cérebro está mais descansado, já não fez tantas atividades, ele ainda está, né, zero quilômetro de manhã. Então, com certeza, é melhor. Acho que vale a pena a gente repetir todos os hábitos só para ficar aí na cabeça do pessoal. Sono.
Sono. Beba água. Faça exercício físico.
3.
Leia. Menos sai do celular.
Na primeira hora do dia, na última. E esse último aí.
Esse último aí.
E separe a sua manhã para fazer a coisa mais importante que você tem para fazer no dia. São hábitos simples. Pequeno, se você for pensar. Tô falando de 15 minutos de leitura por dia. Não tô falando de uma coisa mó... separar sua manhã. Você já ia fazer alguma coisa de manhã mesmo? É só inverter a ordem do que você ia fazer no dia, sabe? No final das contas, você vai fazer as mesmas coisas, você só vai inverter a ordem. Então, são coisas simples. Colocar uma garrafa de água na sua frente. Hábitos simples, mas que são angulares. Juntos, é o que eu falei. Eles isoladamente,
eles vão potencializar
nada tem. Isoladamente,
performance.
Nada tem de especial. Mas juntos vão mudar a sua vida, vão mudar a sua performance, a forma com que você vê o mundo e os seus resultados.
Com certeza. É isso aí, Carol. Adorei.
Voltem daqui 6 meses e contem como está.
Não voltem daqui 6 meses,
semana
não.
Semana que vem, pra gente garantir.
Não, volta semana não. Que vem, mas volta nesse vídeo daqui 6 meses e escreva no comentário.
Muito bem. Aproveitando o gancho do Natan, lembra de se inscrever no canal para você ser lembrado sempre dos nossos episódios e para você conseguir voltar aqui daqui a 6 meses nesse vídeo e comentar pra gente se mudou ou se não mudou. É para aplicar, hein? Se você aplicar exatamente isso aqui que a gente falou, eu duvido que você piore a sua vida. Se isso acontecer, olha, não sei, eu mudo meu nome. É impossível uma pessoa piorar a vida dela fazendo isso aqui.
Não precisa nem chegar até 6 meses.
Ah, vale a pena também a gente fazer essa reflexão. Por exemplo, nesses hábitos, quais deles eu preciso dar atenção? Por exemplo, no meu caso, eu preciso melhorar a minha qualidade de sono. Qual deles vocês precisam olhar com carinho para que você possa, com todos os outros, ter o melhor resultado? Façam isso, que com certeza a vida da gente dá uma guinada aí nos resultados. E às vezes a gente pensa que é muito difícil ter um resultado de alta performance. Não é difícil. Juntar cada hábito desse, né? Adicionar hábitos, recursos para que a gente chegue no resultado é que realmente faz a gente ter uma alta performance. É o que a Carol falou. Todos eles juntos, os hábitos angulares vão fazer com que você chegue numa alta performance.
Isso aí. Lembra também de compartilhar esse vídeo com quem está junto com você nessa missão. Eu sei que tem muita gente que ouve o nosso podcast enquanto está fazendo exercício físico, que é um hábito muito importante, de buscar conhecimento junto com a atividade física. Marca a gente quando você for ouvir o podcast, que a gente fica super feliz. A gente vai criar esse movimento juntos de pessoas que fazem atividade física escutando o Café com PNL.
Tem bastante gente. Aliás, podia marcar a gente em todos os hábitos aí. Estou fazendo esse hábito, vou marcar. E vale a pena agora você compartilhar isso com muita gente, né? Aquele que precisa dormir mais, aquele que precisa beber água. Então manda para um por um de quem está precisando.
Criar esse movimento da alta performance do Café com PNL. E é um dispositivo de compromisso também, porque aí você vai tirar foto para marcar e aí você garante que você vai cumprir aquilo que você colocou para você mesmo. Então é um ótimo dispositivo de compromisso. E compartilhar com pessoas também é um ótimo dispositivo de compromisso, porque agora você tem mais alguém para te cobrar e para seguir com você nessa caminhada. Se você nos escuta pelas plataformas de áudio, pelo Spotify, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente. A gente vai ficar super feliz que o conteúdo ajuda vocês nesse caminho. Lembra de seguir o Inexo Oficial também, lá no Instagram. A gente solta bastante conteúdo por lá também. E agora, nas próximas semanas, com algumas novidades, vocês vão reparar por lá. Se quiser me seguir, eu tô como a Carol Meirelles lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida sobre algum link de estudo que eu mencionei aqui, pode mandar lá que eu te passo o nome do estudo certinho e o nome dos pesquisadores. Natan?
Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Marca a gente, que eu vou reforçar o que elas falaram. Tá muito legal ver vocês acompanhando, saber que vocês estão gostando. Então, marca a gente lá, compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acha que se interessam por esse assunto. E se quiserem me encontrar no Instagram, é arroba Natan Negrelli. Vou colocar aqui embaixo nossos Instagrams. Vai ser um prazer ter você lá.
E eu também me despeço de vocês, desejando um dia maravilhoso para vocês. Coloquem isso em prática. Aí eu vou aproveitar para dormir. Eu já vou dormir. E estamos juntos aí. Compartilha com o pessoal que vocês amam. E estejam com a gente no próximo episódio. O meu Instagram, @ Viviane Lauren. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima.
Até semana que vem,
tchau, pessoal.